A gente vai falar agora sobre como as empresas estão se preparando para a economia circular. Você conhece esse conceito de economia circular? Para a gente entender melhor, a gente vai conversar agora, ao vivo, com o superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABIPLAST, Paulo Teixeira, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos.
Bom, para começar, eu gostaria que você pudesse nos explicar o que é a economia circular.
Bom, vamos lá. Economia circular é um termo aí que deriva já de vários estudos, né, de vários conceitos, né, do berço ao berço, né, economia verde, e é um termo que foi usado mais recentemente desde 2014, né, um relatório da consultoria McKinsey que deu... começou a sistematizar essa lógica da economia circular. O que é economia circular? Economia circular é quando a gente deixa de ter uma economia linear, que a gente compra matéria-prima, produz, descarta e ela morre. Né? A economia acaba ali, né? Essa produção acaba quando ela é descartada. E a economia circular, ela, você retira o recurso, você produz, você descarta corretamente, você recicla, ela volta para o ciclo novamente. Qual que é a ideia dessa ideia? É que você, tudo que você tira da natureza, você mantenha em pleno uso na economia ou na sociedade, né? Haja visto que você tirou da natureza, isso tem que ser utilizado o máximo possível para que não tenha que retirar novos recursos novamente. Grosso modo é isso, né? Um pouco da gente manter os recursos linearmente na economia, de forma que não se procure mais recursos além do que a gente já está utilizando.
E é possível? Tudo pode ser circular? Pode voltar a uso?
Olha, quando a gente fala da circularidade, né, tem essa questão de você reciclar, que é um nível da circularidade, mas quando você está fazendo a economia de compartilhamento, você está compartilhando um bem que já foi produzido e não está sendo utilizado, quando você está redesenhando produtos para que ele possa ser reutilizado ou que ele possa ser melhor reciclado, você está tendendo, né, você está indo para essa economia. Só para dar uma ideia, a União Europeia e a China já têm nos seus planos de desenvolvimento a inserção e a lógica da economia circular dentro dos seus planos de desenvolvimento, né? Tanto a Europa com o seu Green Deal, né, e o Circular Economy, que eles têm, é como se fosse um capítulo do Green Deal europeu, e a China já há muito tempo já tem esse conceito na sua, no seu plano de desenvolvimento, de dar circularidade aos produtos, né, e à sua economia. Quando você tem, por exemplo, um parque industrial em que o resíduo de uma empresa é matéria-prima para outra, quando o resíduo de uma outra empresa se torna energia para outra, isso acaba sendo, né, uma simbiose, mas ali é uma circularidade, os resíduos acabam sendo utilizados. Então você tem várias maneiras de dar circularidade às coisas.
Bom, e a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ela organiza um evento que discute essa economia circular?
Exatamente, a gente dia 11, dia 12, está promovendo um evento junto com a REED, que é a organizadora, em que a gente está trazendo vários temas, vários olhares de um cubo para esse tema da economia circular. E por que o setor de plástico está fazendo isso, né, teve essa iniciativa? Porque o plástico está presente em 99% da matriz industrial, né, e na vida das pessoas como um todo, né? A gente tem essa responsabilidade ou essa intenção de que a gente seja também vetor da circularidade na economia, nos outros processos produtivos. A gente, como matéria-prima, como embalagem, como soluções, etc., a gente tem essa responsabilidade. E é por isso que a gente trouxe todos, vários setores para discutir circularidade nesse evento, né? E a ideia é um pouco a gente não ficar voltado para plástico, mas dar a ideia para a sociedade que a circularidade é uma forma de fazer negócio, né? Uma forma de gerar emprego, de gerar investimentos, de gerar desenvolvimento.
Aliás, como é que está a indústria do plástico nessa questão da reciclagem e do meio ambiente?
Bom, vamos lá. A gente tem visto, né, já há um bom tempo aí, essa questão que a gente chama dos plásticos de uso único, né, os plásticos de vida curta, que são as embalagens, são os plásticos que são chamados descartáveis, né. Acho que até durante a pandemia a gente se atentou mais, porque a gente em casa acaba tendo efeito pedagógico de você desembalar mais coisas por causa do comércio eletrônico, por causa das fast food e por aí vai, né? Então, esse é um olhar que a gente tem que focar, né? Essa questão do plástico de vida curta, né? E é um problema que a gente tem que resolver. Então, você tem uma série de formas de resolver isso, né? Você tem a questão da responsabilidade compartilhada, ou seja, ninguém resolve isso sozinho, né? Eu acho que é uma responsabilidade que quem fabrica tem a responsabilidade, quem usa, né, ou seja, quem compra as nossas embalagens e embala seus produtos, quem compra os produtos e por aí vai. Só que também não adianta a gente falar, não é uma culpa só minha, é uma culpa de todo mundo. Eu acho que a gente tem que buscar o compartilhamento e as soluções coletivas, né? Então é por isso que a gente tem alguns projetos que a gente vem desenvolvendo para tentar minimizar isso aí. Porque, assim, como dizia o Zé Goldenberg, que foi ministro do Meio Ambiente, né? Ele dizia o seguinte: a poluição é a coisa certa no lugar errado. Então, é uma coisa, ou seja, aquele produto foi certo para alguma coisa, ou seja, uma embalagem de alimento, ela é fundamental para que dê durabilidade e shelf life para aquele produto. Uma carne, por exemplo, embalada a vácuo num plástico, ela tem uma durabilidade muito maior do que uma. Então, até estudos da FAO, né, que é o órgão da ONU sobre alimentação, a vida longa das proteínas dada pelas embalagens plásticas é que permite você dar segurança alimentar a uma série de países no mundo para que elas tenham acesso à alimentação. Então, é a gente saber que tem esse problema e a gente procurar coletivamente. A gente tem alguns projetos que a gente vem desenvolvendo para tentar minimizar isso.
Bom, hoje o mundo todo está repercutindo o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? A economia circular é uma resposta também a essas mudanças climáticas?
Sim, na medida em que você começa a se preocupar em dar uso ao que você tirou da natureza, né? E com esse olhar de que, assim, muita coisa que se tira da natureza, você tem uma emissão de carbono gigantesca, né? E aí a gente tem uma série de matérias-primas que a gente tem. Então, você dando circularidade, você evita esse tipo de emissão. Você dando redesign para algumas embalagens, você começa também a melhorar a eficiência desse produto, a durabilidade, e até, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é o caso do plástico. As embalagens plásticas, por si só, são muito mais leves do que outras embalagens, o que permite você, quando transporta num caminhão um produto, ele gastar menos, ele ter menos emissão, porque ele está gastando menos combustível, porque ele é mais leve. E a ideia do redesign é você diminuir cada vez mais, redesenhar essas embalagens para que elas sejam mais eficientes e menos pesadas, para que você gaste menos recursos, inclusive no transporte, né? Então, acho que discutir sustentabilidade é uma questão sistêmica. Não tem como você falar, não, tal coisa é insustentável, tal coisa não pode ter mais na sociedade, mas você vai pôr o quê no lugar? Quando a gente substitui uma coisa pela outra, a gente tem que ter muito claro, né, um negócio que é a pegada de carbono que todas essas coisas geram na sua fabricação, né, e no seu destino final, porque senão a gente perde um pouco esse olhar, que é exatamente essas questões que vem na COP20, né? A discussão grande maior era a questão da emissão de carbono, mas muito ligados ao transporte, à questão dos mares, etc. E tal. Eu acho que isso vai se aprofundar, vem se aprofundando, e é importante todo mundo começar a entender que é o balanço de massa, né? Que é o que se tem que se olhar agora, que é desde a origem do produto até o final, que é o impacto que esses produtos têm gerado na vida da gente.
A expressão é balanço de massas?
Exatamente, balanço de massa.
Que é esse caminho todo que o produto percorre.
O quanto que eu fiz, né, quanto que eu gerei de gás, efeito estufa, e quanto eu posso minimizar. Eu vou ter que fazer um balanço de emissão, né, dessa massa de emissão que eu tenho, né? Então, quem tem balanço negativo vai ter que comprar crédito de carbono ou fazer, né, acordos para diminuir essa emissão. Quem não, quem está já de acordo vai gerar créditos, vai ter um balanço de massa positivo e que vai vender no mercado. Eu acho que é um pouco de como é que está funcionando isso, né?
Agora, a economia circular, para ela dar certo, para que a sociedade participe, é preciso que seja uma política pública também? Porque você disse de uma empresa, que uma indústria que utiliza o resíduo de outra indústria, mas até a população precisa estar consciente dessa economia circular?
As questões, o setor público sempre tem uma função que é de direcionamento, né? De falar, ó, nós estamos indo para lá, né? E não é levar, ele é direcionar, né? Que é essa questão das políticas públicas servem para isso, né? E nesse caso, é muito importante que a gente tenha essa sinalização, e a gente já vem, inclusive, trabalhando numa política nacional de economia circular com várias outras instituições da indústria, né? Que a gente efetivamente tenha isso como uma política de Estado, não de governo. Que os governos passam, mas o Estado fica, né? Então, a gente vem trabalhando nisso, a CNI tem encabeçado essa discussão muito, muito, com muita propriedade, né, aglutinando todo o setor industrial,
A
mas é
Confederação
importante.
Nacional da Indústria, é isso?
Isso, Confederação Nacional das Indústrias.
Então, está avançada essa discussão?
Ela está ainda em elaboração, né? A gente está fechando esse documento, a CNI está fechando esse documento, né? Ela está sendo construído com várias mãos, mas a gente tem aí meta que até o ano que vem a gente tenha um documento base para discutir com o próximo governo uma política nacional de economia circular e que ela converse com outras políticas, né? Como, por exemplo, a questão da desoneração. Hoje o resíduo é taxado, né? Então, algumas matérias, por exemplo, a matéria-prima plástica reciclada, ela é mais cara que a matéria-prima virgem, né? Uma cooperativa, ela paga o mesmo ISS, né, nos municípios, na grande maioria dos municípios, do que uma grande gestora de resíduo. Então, você tem algumas outras coisas, a questão de inovação tecnológica. Então, a gente precisa adequar as agências de fomento à questão de projetos voltados para a circularidade, para redesign, para elaboração de RUs. E o próprio governo federal, né, numa política nacional de resíduos sólidos, por exemplo, que ele contemple lá dentro metas para as empresas poderem colocar seus projetos de readequação de embalagem, de reuso de embalagem, como metas para cumprir a política nacional de resíduos sólidos. Eu acho que é um pouco a gente trazer para a economia circular, para as políticas públicas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a vocês, ótima tarde a todos, um abraço e cuidem.
Obrigada. Nós conversamos com Paulo Teixeira, que é superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABIPlast, e nos falou sobre a economia circular.